ao Gente Nossa, que começa agora. Este que é um programa multimediático produzido por alunos do curso de Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba. E o nosso objetivo aqui é atuar na construção da memória dos nossos artistas paraibanos, mantendo sempre acesa a chama da cultura popular. Isso seja por meio das obras literárias ou musicais dos nossos artistas.
Pois é, Carol, e nesta quinta edição do Gente Nossa, como já de costume, homenageamos artistas que expressam as verdadeiras manifestações culturais do nosso povo nordestino. Ressaltaremos aqui sua vida e obra. Eu sou Renato Araújo.
E eu sou Ana Carolina, então chega mais que o Gente Nossa está apenas começando.
Programa Gente Nossa, conectando você à cultura paraibana.
E eles já estão aqui conosco e a gente vai saudar aqui primeiramente o pesquisador e escritor Rômulo Nóbrega. Rômulo, a gente agradece aqui a sua presença no Gente Nossa para falar um pouco aqui da vida e obra do grande Rosio Cavalcante. Seja bem-vindo.
Tá bom. Eu que agradeço, fico grato aqui aos alunos, a vocês que são a força jovem aqui da Universidade da Comunicação e a professora Gorete e a todos os componentes aqui que estão presentes e também saudar a cantora Gitana, que é uma admiradora de Rosio, que já tem shows feitos com as músicas de Rosio, essa coisa toda, né? Estou muito satisfeito e feliz por estar aqui.
Isso aí, a gente também deseja as boas-vindas à Gitana, que está aqui com a gente, como a gente já falou, vai cantar aqui Animal, nosso Gente Nossa, cantando aí músicas do Rosio Cavalcante. Gitana, seja bem-vinda aqui ao Gente Nossa.
Muito obrigada, fiquei feliz demais quando recebi esse convite. Mais uma vez, para homenagear a Rosio, né? Isso tem acontecido bastante e para mim é uma honra ter um pouco da minha carreira relacionada à obra de Rosio. Muito obrigada.
Lembrando, quem estiver escutando o programa, pode sempre interagir com o programa Gente Nossa através das redes sociais, seja no facebook.com/gentenossaepb ou através do Instagram, também no Twitter, @gentenossaepb, eles podem estar lá participando conosco dos nossos programas. Hoje a gente vai trazer algumas interações também aqui, tanto para o Rômulo como para a Gitana. É com você, Renato.
Pois é. Rômulo, para a gente começar aqui esse nosso bate-papo, você é o autor de um livro aí chamado Para Dançar e Chachá na Paraíba, conta um pouquinho da história de Rosio Cavalcante. a gente iniciar esse nosso bate-papo, fala pra gente, quem foi Rosil Cavalcante?
Rosil foi, posso dizer assim, inclusive eu cito no livro, foi radialista, foi cordelista, foi funcionário público, foi repentista, foi compositor, foi embolador de coco, coquista. Ele englobou assim, uma série, uma vasta gama de profissões e de atributos em sua vida. Né? Então, uma pessoa assim, muito importante. Agora, notabilizou-se principalmente como radialista, onde se beneficiou com a audiência da Rádio Alborena, em Campina Grande, na época que ela tinha as ondas tropicais, então a gente pegava no Brasil todo, né? O Brasil todo ouvia o programa da Rádio Alborena, em ondas tropicais. E as músicas, né? Até porque a primeira música de Rosil, a segunda música gravada foi exatamente por Jackson do Pandeiro. E Jackson depois foi. Jackson foi quem é o Jackson de hoje, né? O famoso, famosíssimo. E justamente iniciou com a música de Rosil Cavalcante, que foi Sebastião. Então, de muita importância, Rosil.
E o que é que te motivou a querer escrever um livro contando a história de Rosil Cavalcante?
A ausência de história sobre Rosil, principalmente aqui em Campina Grande. Então, se você chegasse e dissesse, eu quero saber alguma coisa sobre Rosil Cavalcante, você não encontraria nada. Só até Mas Franco, ele está já sem encontrar, porque a edição do livro já está em processo de esgotado. Processo do livro. Então, uma pessoa com tanta importância como Rosil e com nada dito sobre Rosil, então me veio a mente de fazer esse trabalho sobre Rosil Cavalcante.
E você chegou a conhecer o Rosil, qual foi a experiência que você teve com o próprio Rosil Cavalcante?
Quando o Rosil faleceu, eu tinha...
Então a gente vai continuar aqui para animar. Ele está aqui muito emocionado, lógico, falando do Rosil Cavalcante, ele que é conhecedor e admirador da obra de Rosil, para animar ainda aqui para
Eu era criança, era menino, eu tinha 13 anos. E tinha um vizinho meu, doutor Davi, que o filho dele era amigo meu, de infância, foi o primeiro amigo de infância que eu tive. Doutor, ele hoje é dentista, odontólogo, Rosenildo. Então, quando o Rosil tinha como lazer caça e pescar, que não era tido hoje com essa. Esse cuidado, antigamente se pescava de forma livre. Então, quando ia fazer uma caçada, eles se preparavam antes. Como todo, você vai digitando, você vai gravar uma música, tem que treinar, mixar, fazer tudo isso. Então, eles iam, tinha caçado, eles se preparavam antes. Que era o quê? O cartucho, preparar os cartuchos, preparar os apetrechos todos de caçada. Pelo dia chega Josenildo, Josa que ele chamava, e lá em casa. Ele disse, Romo, Zé Lagoa está lá em casa. Aí a gente corri para ver Zé Lagoa, porque eu vi no rádio Zé Lagoa, mas Zé Lagoa estava vizinho à minha casa. Vamos lá para olhar Zé Lagoa. Decepção minha. Quando a gente entra no recinto, aí era um recinto, depois da cozinha, onde eles ficavam reunidos fazendo aquilo. Aí lá vem o doutor Davi e diz, menino fora, aqui não é lugar de menino não, aqui é só cartucho, pobre, espoleta, cai fora. Aí eu olhei assim, de longe, e foi a única vez que eu vi Rosil. Depois passei pelo...
com a gente, veio aqui a brilhantar ainda mais o nosso bate-papo. Eu vou pedir para a Jussana cantar aí. Da sua escolha.
Certo. É engraçado, eu queria fazer um comentário antes. Rômulo falou sobre pouco material que existe de pesquisa, né? E eu, por exemplo, eu sou um exemplo disso. Eu conhecia toda a obra de Rosil, mas não sabia que era de Rosil. E uma dessas músicas é essa que eu vou fazer agora, Aquarela Nordestina. No Nordeste imenso, quando o sol calcina a terra, não se vê uma folha verde na baixa ou na serra. Juriti não suspira, em Iambu seu canto encerra. Não se vê uma folha verde na baixa ou na serra. Acauã bem no alto do pau-ferro canta forte, como quem reclamando nossa falta de sorte. Asa branca 70 vai chegando na bebida. Não tem água, lagoa já está ressequida. E o sol vai queimando brejo, sertão, cariri, agreste. Ai meu Deus, tem a pena do Nordeste.
Original, né? Essa, toda a discografia que eu cito aqui é a discografia original. Depois, Luiz Gonzaga gravou, já no finalzinho da vida artística do Luiz Gonzaga, ele gravou essa música. Mas eu me relaciono aqui às músicas originais.
Tudo original.
É, as originais. É porque depois aí eu ia falhar muito se eu fosse anotar quem gravou depois, que depois, fulano gravou.
Até porque todo mundo, né? E principalmente quando chegou perto do centenário de Rosil, ela foi muito regravada. Todas as músicas dele começaram a ser bem tocadas, né?
Infinidade de artistas aí, levando ainda para frente as canções de Rosil. Agora, no início a gente falou sobre as dificuldades de ter material para contar, né, para juntar o material para contar a história de Rosil. Você fez o livro, como que foi, né, para você juntar todas essas informações? Teve muita pesquisa, claro, mas você chegou a viajar para fora, da cidade, para poder juntar essas informações? Como que foram as dificuldades na construção do livro?
Veja, Carolina, eu passei essa pesquisa, teve várias interrupções, e eu friso assim, foram 20 anos de pesquisa. Até porque eu não vivia para pesquisar. Eu vim fazer essa pesquisa nas horas de lazer. Então, eu viajei, precisou viajar. Além das pesquisas aqui em Campina Grande, Natal, Bahia da Traição, aqui, João Pessoa, Recife, Macaparana, Garanhuns, Caruaru, Aracaju, várias viagens, Fortaleza, Cajazeiras, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Foram as principais. Andei e fiz tudo isso. Então, nesse período também todinho, né? Como eu te disse, porque a pessoa diz, mas em 20 anos eu não faço um livro, em 20 anos eu faço uma Bíblia. Eu tenho que fazer, né? Mas da forma como eu fiz, eu fazia isso nas horas de lazer, né? Nas horas sábado, domingo, feriado, dentro do que eu podia, dentro da minha atividade principal, aqui em sustento, eu tinha que manter como prioridade. Mas foi isso. E a gente vai adentrando a menina que vai penetrando, vai encontrando novas descobertas, e a pessoa chega, por exemplo, chega Gitana, essa música o compositor mora em Cajazeiras, aí eu vou para Cajazeiras, mas como eu fui a Fortaleza, só falar com Oswaldo Oliveira, fui ao Rio de Janeiro falar com Ademir do Conceito, depois que gravou a primeira música de Rosil, e tudo com prazer, e eu chegava lá, falava com ela e voltava embora.
Alguma intenção para o livro sair no centenário de
Mas um atraso que no fim.
Uma feliz coincidência.
Com certeza ele, eu acho que ele espiritualmente se sentiu satisfeito com isso. Até porque eu fazia minhas observações, né, assim, de como é que ele fala, e eu sempre senti energias positivas nesse trabalho que eu fiz, energia positiva dele, de Rosinho, com relação ao trabalho.
É isso aí, agora a gente vai voltar
Certo.
Na sua carreira, depois desse show, o que foi que mudou na sua carreira?
Olha, foi uma coisa engraçada. Era um projeto do SESC, né, o projeto Sete Notas, no qual a gente homenageia artistas. E o SESC disponibilizava uma lista. E quando eu fui me inscrever, tinha lá Luiz Gonzaga, João Nogueira, enfim. E aí eu vi Rosio Cavalcante. E eu fiquei curiosa. Eu disse, gente, qual é a obra de Rosio Cavalcante? Eu quero ver. Aí coloquei no YouTube e comecei a pesquisar. E fiquei chocada, né? Porque, assim, eu conhecia tudo da obra de Rosio e não sabia que era de Rosio, como eu falei anteriormente, né? E eu disse, ai, gente, é esse o artista que eu quero homenagear, é esse. E quando eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre a história dele, aí foi que eu me apaixonei. E gosto muito de Rosio, inclusive comentei antes, porque ele consegue falar de um tema muito sério, como a seca no Nordeste, e ele consegue contar uma história divertida numa música com a mesma intensidade, com a mesma genialidade, né? Então ele consegue emocionar e consegue divertir na mesma proporção. Então, isso, assim, me apaixonei pela obra de Rosio. E tive a felicidade, isso foi em 2012, tive a felicidade de contar com uma equipe, a minha banda, claro, e ainda contei com a participação do maestro Edmar Miguel, que foi também quem me ensinou a cantar forró. Assim, ele me dava muitas dicas. Ó, estuda o jeito que Marinês canta, olha essa divisão tal, de Jackson, porque Jackson era o principal parceiro de Rosio, né? Então era interessante estudar o modo de cantar, né? E esse show de Rosio foi o que abriu as portas do forró para mim. Eu já tinha cantado forró, já tinha feito vocal para Tom Oliveira, já tinha cantado em outra banda, assim, nada famoso. Mas eu já conhecia bastante forró, cantava. Só que eu comecei a me aprofundar depois desse show de Rosio. E Rômulo estava lá nesse show, não era, Rômulo? Ah, ele estava na primeira fila e depois foi falar comigo. Eu fiquei, assim, super honrada, né? O cara que estava escrevendo o livro de Rosio foi pro meu show. Então, aí foi mais importante ainda para mim. E depois desse show, é interessante que foi tão forte, assim, a ligação da minha carreira com a obra dele, que eu sempre acabei sendo convidada até hoje, como estou aqui, né, para cantar a obra de Rosio. Até no Rio de Janeiro fizeram um documentário no centenário dele, que você participou também. Foi uma rádio no Rio de Janeiro.
Sim.
Não foi? Eles falaram. Exato. E aí eles também entraram em contato comigo. Então, assim, eu acho que eu vou carregar... Acho não. Eu vou carregar essa obra de Rosio comigo para sempre, porque ela é essencial para mim.
Então, a gente pode dizer que
Rosio
trouxe
gitano. Trouxe. Sim, inclusive, nesse show, quando eu sempre conto essa história, quando a gente terminou, os meninos da minha banda disseram, ei, tu é mais forrozeira que sambista. Mas é porque eu nasci no sertão da Paraíba, como é que não vai ser forrozeira, né? Já tá no sangue.
É isso aí, olha, Renato, o papo tá bom aqui, mas não tem mais música pra gitana, né?
Sim, com certeza.
Aproveitar.
Fala pra gente, qual a música de Rosio Cavalcante que você mais gosta?
Olha, eu gosto de muita música de Rosio, mas tem uma que, inclusive, muita gente diz, essa música é a sua cara já, porque é onde eu chego eu canto, que é Cabo Tenório. Cabo Tenório é o maior inspetor de quarteirão. Cabo Tenório é o maior inspetor de quarteirão. O cabo era bamba de posto danado, bem considerado no seu batalhão. Amigo do praça, do subtenente, de toda a patente, de pito galão. Zangado era doido, ficava valente, virava serpente de punhal na mão. Mas ficava manso e a briga acabava se o povo gritasse, lhe dando razão e dissesse: Cabo Tenório é o maior inspetor de quarteirão. Cabo Tenório é o maior inspetor de quarteirão. Na casa de toda fizeram forró, Tenório foi só dançar e beber os cabras. pedra de lá quiseram lhe bater. Tenório gritou, vixe, vai ter confusão. Balançou a mão, deu mu e bufete, tomou canivete, peixeira e facão. Os cabras correram, quem ficou presente gritava contente no meio do salão e dizia: Cabo Tenório é o maior inspetor de quarteirão. Cabo Tenório é o maior inspetor de quarteirão.
Pela interpretação dela, que para mim não é novidade.
Obrigada.
É isso aí, Renato.
Com certeza, Carol. E a gente não poderia deixar de citar as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento aqui no Gente Nossa. E agora vamos chamar aqui o nosso repórter Jonathan Mato para trazer as participações aqui que estão ocorrendo nas redes sociais.
É exatamente isso. O pessoal está conectado aqui com a gente, né? Está acompanhando o programa. Amanda Freire, a Aline Herculano, o Corrimar Anselmo, a Raquel Camelo, a Elisângela Marinho e a Caroline Santos. Também conectada a Patrícia Nascimento, inclusive mandou uma pergunta para o Rômulo, acredito eu, mas acho que o Cano, a gente também pode responder. Qual o maior legado que Rosil Cavalcante deixou para o rádio paraibano, mais voltado para esse lado do rádio e não da composição?
Obrigado pela pergunta. E para mim foi o Forró de Alagoa. O Forró de Alagoa foi. Veja que eu vou pedir até a Jean para daqui a pouco voltar. Luiz Gonzaga gravou a música, ele enalteceu. Luiz Gonzaga tem uma característica. Ele começava a música assim, bem sério, como uma pessoa que chega numa sala, num cachete assim, bem sério. Daqui a pouco a pessoa começa a dizer graça e brincar. Então vocês podem observar. Luiz Gonzaga tinha essa característica. Ele começava a cantar assim, bem sério. Daqui a pouco ele começava a brincar, dizia uma graça, mudava até a letra da música, isso mudou, né? E essa música de Fábio Força Zé, ele começa já, como que diz, soltando, rodando a baiana, já gritando, enaltecendo o Forró Zé Lagoa. Depois, Genival Lacerda também, foi quem gravou o Forró Zé Lagoa originalmente. E esse programa. O programa foi de suma importância, porque ele juntava cordelistas, trios, ele fazia concursos para sanfoneiro, ele convocava os sanfoneiros da região para participar no programa dele daqui, como tem muitos aqui, Civilino Medeiros, Diomedes, Gabimar participou na Revolução com o Rosil. E essa coisa toda, então foi isso. Então o legado que deixaram para o Rosil dentro do rádio foi o Forró Zé Lagoa. No final da vida de Rosil, ele começou também a fazer um programa com Humberto Campos muito importante, que foi a Patrulha da Cidade. Também tem alguma coisa aí da Patrulha. Ele fazia a Patrulha da Cidade e era um programa cômico. Era engraçado, a gente via. Eu me lembro que eu chegava em casa da escola e tinha que almoçar ouvindo a Patrulha da Cidade. Porque ele ia dizer uma briga de mulher e se for possível. E ele imitava. Tem uma xixi aí que ele imitava o pessoal brigando, a mulher brigando com os outros. Né? E foi. Hoje chamam até, quer dizer, a mídia diz ele era um âncora, né? Âncora. Na época, quando ele iniciou a radiofonia em 1948, já em Pombal, onde ele teve, foi um dos berços da radiofonia dele, ele já era. Isso, quer dizer, essa forma dele narrar as coisas, dele ser como locutor e o Forró Zé Lagoa.
Isso aí, então, Jean, tá pronta aí a música Forró Zé Lagoa pra gente tocar? Então vamos ouvir aí Forró Zé Lagoa. Paulo Nóbrega e a cantora Gitana Pimentel, que estão aqui cantando e também contando histórias de vida e obra do Rosil Cavalcante. E a gente já começa aqui fazendo mais perguntas aqui para o Romulo. A gente quer saber aqui, você já falou aí da parceria do Rosil Cavalcante com o Jackson do Pandeiro. Conta um pouco mais para a gente como que foi essa relação dos dois aí.
Eles se conheceram, na verdade, eles se conheceram em Campinho, mas não tiveram aproximação Zé Tributinho. Tinha uma prostituta aqui em Campinho que tinha um recurso, hoje não existe mais esse nome, não, era um recurso. Então, eles, na verdade, eles se conheceram, não tem um registro de Rosil frequentando esses lugares assim, mas naturalmente vivia no meio musical, radiofônico, alguma coisa assim, então eles se toparam aqui, só isso. Mas, na verdade, foram se encontrar em João Pessoa. Quando o Jadson já tinha saído de Campina Grande e formado a dupla Café com Leite com o Zé Lacerda, que era irmão de Genival Lacerda. Quando o Jadson foi para João Pessoa, coincidiu de Rosil estar saindo de Aracaju, que morava lá, e foi morar em João Pessoa. Aí se toparam lá e refizeram a dupla Café com Leite, em João Pessoa, na Rádio Tabajara. E daí em diante, aí foi até quando se separaram assim. Um foi para um lado, outro para o outro, porque Jackson foi para a Rádio Jornal do Comércio e Rosil era funcionário público, saiu de lá e veio trabalhar em Campina Grande. E houve essa coisa, quer dizer, se separaram assim, não é questão de briga, se separaram naturalmente pelo destino, cada um foi tomando seu rumo. Até que em 53, quando Jackson já estava no Rio, aí gravou a primeira música de Rosil. E daí em diante, pronto, se tornaram parceiros. Jackson gravou 24 músicas de Rosil, dentre elas quatro parcerias com Rosil. O que eu colhi era um contato assim, muito amistoso, até porque em 1955, em novembro, Rosil fez uma única viagem ao Rio de Janeiro e ficou hospedado na casa de Jackson. Não podia ser outro canto, né? Foi parceria até na hospedagem, passou um mês na casa de Jackson, Rio de Janeiro, se apresentando na Rede Tupi, TV Tupi, Rádio Tupi, essa coisa, e foi por aí. Fui saudar essa amizade deles.
Dois artistas que gravaram músicas com o Rosil, que tem nome, foi Jackson do Pandeiro e Luiz Gonzaga, mas eu lembrei dos dois, mano.
E
a
Luiz
de oh, muito obrigada.
Jacinto Silva, Gilvan Chaves, também outro fenômeno na música nordestina, é uma riqueza de trabalho que Gilvan Chaves tem. Gilvan Chaves, inclusive, terminou o seu trabalho na Rádio Nacional em Brasília, fazendo um programa. Jackson, Gilvan Chaves, vem Luiz Gonzaga, Marinês, Pedro Sertanejo. Foi outro, Pedro Sertanejo é o pai da Oswaldo Vindo ao Cordeiro. Sebastião do Rojão e Raimundinho, foi em sanfoneiro e gravou uma música de Rosinho, foi sanfoneiro em Jackson. E por fim, ou quase que por fim, Teixeirinha, o do Coração de Lula, do Gaúcho, gravou música de Rosinho, Trio Nordestino, Zé Calixto e por fim Zito Borborema. É, muita gente aí, tá a relação de todos.
Tem que falar também que depois deles vieram outros.
Ah, tem muita gente aí que gravou depois.
Porque tem as regravações, né? Zé Ramalho também gravou. Se eu não me engano, foi junto com o Marinês, né? Que ele gravou. Regravou, né? Acho que é a Aquarela Nordestina.
É, tem muita gente.
Tem muita regravação.
Então, durante todo, entre, né? Todas essas composições, as gravações, regravações, dá para destacar aí uma música de maior sucesso. Todas as músicas dele tiveram grande destaque, mas dá para destacar uma aí também.
Olhe, Rosinho considerava a maior música principal dele, Faz Força Zé, que foi colocado. Mas a música mesmo que permaneceu com o maior sucesso foi Sebastião. Agora tem muitas outras músicas. Já gravei Meu Cariri, Quadro Negro, gravei.
Por aí vai.
Muita coisa. Mas foi essa base da Sebastião, você vê.
Na base da chinela também.
Quando eu chegava nessas pesquisas que eu fazia, eu chegava em São Paulo e ia me dirigia ao local. Estava fazendo pesquisa sobre quem? Rosinho Cavalcante. Você conhece, a pessoa dizia, não conheço, não digo, você que pensa que não
conhece. No meu caso, né?
Vamos vender a fumar, Sebastião. Aí eu cantava um pouquinho, aí dizia, rapaz, essa música é desse cara.
Então, vamos ouvir com o Márcio Sebastião aqui na
voz de. Isso, vamos lá. Convidei a comadre Sebastiana pra dançar e chachar na Paraíba. Ela veio com uma dança diferente e pulava que só uma guariba. Ela veio com uma dança diferente e pulava que só uma guariba. Ela gritava A, R, I, O, U, Y e gritava A, R, I, O, U, Y. Já cansada no meio da brincadeira e dançando fora do compasso, segurei Sebastiana pelo braço e gritei, não faça sujeiro, chachada esquentou na gafieira. Sebastiana não deu mais pra casa. Ela gritava A, R, I, O, U, Y. E gritava A, R, I, O, U, Y. Esse é um clássico, né?
Centenário hoje, completou 100 anos agora, alguns anos. Ele foi, inclusive, foi diretor de esporte de voleibol desse clube. Futebol nunca. O que tem por aí dizendo futebol nunca. Tem até uma coisinha que eu narro no livro, que Rosio, ele ia começar o programa de Zé Lagoa, Forra Zé Lagoa, e ficava no dia de jogo. Olha, ele fazia, eu quero lá saber de 11 bichas jogando atrás de uma bola. Cada um, tudo. Então ficava até com Ariosto Salles, que era, fazia parte dos Diários Associados, e ele ficava, aí Ariosto dizia, vamos, eu vou interromper, fazia aqui, nem o Dr. Chateaubriand interrompeu o forró. É engraçado, então ele era meio explosivo em alguns momentos, essa coisa, mas e diga aí, agradeço a tua participação, e ele era. Depois ele participou também em Aracaju em atletismo. Em salto de vara, em salto de distância, em o bastão, né, que passa um bastão para o outro também, ele participou disso.
Ou seja, um mito derrubado aí, então, né?
É tudo menos futebol.
E uma pergunta para o proposta, existe algum registro de por que o Odil escolheu o nome de Zé Lagoa?
Zé Lagoa era um cidadão moreninho baixo e ele fazia destilação de aguardente no engenho Zabelê, lá onde ele morava. Então, Rosil foi crescer um menino no meio da turma, da galera lá, fazendo rapadura, fazendo açúcar bruto e aguardente. Esse cidadão, ele mantinha um maracatu, ele era dono que diga assim, ele dirigia um maracatu, composto de uns 5 homens, mais outra uns 5 homens, uns 5 mulheres. Maracatu, esse ritmo muito difundido em Pernambuco, tem até uma cidade que ali perto, que é a cidade do Maracatu. E bom, esse cidadão morava, ele morava próximo ao engenho Zabelê, onde Rosinho, o pai de Rosinho tinha esse engenho. Então era o Zé Lagoa. Naturalmente, quando foi para ele fazer o forró, ele lembrou Zé Lagoa. Aí eu não encontrei mais nem familiares de Zé Lagoa, já escolhi ele faleceu, o Zé Lagoa mesmo faleceu mais ou menos na década de 1940. Foi o que eu consegui ter.
Ok, então, obrigado por responder. Vamos lá, pergunta então da Carol e do Robério. A gente volta então. Lembrando que vocês podem estar sempre interagindo conosco nas nossas redes sociais, né? É o facebook.com/programagentenossa ou @gentenossa.fb. No Instagram e no Twitter, Carol.
É isso aí, Jonathan. Vamos lá, pessoal, participar, tirar aqui todas as dúvidas e curiosidades aqui sobre a vida do Rosil Cavalcante, que, como o Romulo já falou aí, é uma longa história de muito sucesso aí, grandes composições. E o nosso papo aqui também continua, né, Renato?
Com certeza, Carol. E lembrando, que agradecer a todos aí que estão acompanhando a gente nossa na internet. Romulo, diante desse catálogo aí de inúmeras músicas que você tem, que você conseguiu catalogar durante sua pesquisa, você conseguiu identificar alguma música que ele fez, que o Rosil fez para a dona Nevinha, sua esposa, ou para alguma possível namorada dele, visto que ele cita várias vezes o nome de mulheres em algumas das suas letras?
Não, lamentavelmente, dona Nevinha, eu fui a fundo procurar e não encontrei nada a respeito da dona Nevinha. E tantas outras mulheres. Tem pessoas que ele cita na música, mas era pessoas que trabalhavam na casa do tio dele, Rita de Tota, que era uma música católica, mas especificamente para a dona Nevinha, não. Ele não colocou muito dela. Tem uma música aí que é Linda Terezinha. Essa Linda Terezinha foi interessante. Eu localizei uma prima de Rosil. E ela disse, Rosil foi fazer uma apresentação em Macaparana. Ela já casada. E ele cantou essa música lá no programa. Ele foi, Luiz Gonzaga foi se apresentar em Macaparana, no cinema, e ele foi quem fazia a apresentação. Né? Lá para as tantas, aí ele cantou a música Linda Terezinha. E depois disse que não era mera coincidência se houvesse alguém com esse nome por lá. Interessante que já agora, há uns 5 anos, quando eu estava fazendo as pesquisas, encerrando as pesquisas, essa senhora, que é a prima dele, que o nome dela é Terezinha, que estava na plateia, ela disse, ele disse aquilo, mas eu tinha certeza que era para mim. Interessante, ela disse a música, ele disse aqui, mas eu sabia que era para mim a música.
Aí, tem que disfarçar, né?
Mas só isso. Depois aí tem música com o nome Madalena, e cita outras, Dolores, gravada Teixeirinha, mas não consegui fazer a união disso com alguma coisa. Ele teve uma namorada em Aracaju por nome de Emília, também, mas nenhuma música dele fala em Emília. Isso aí, a própria Sebastiana não conseguia, com certeza, identificar quem era, porque, pelo dizer, chutado, no livro não tem nada chutado, gente. No livro é tudo que alguém, porventura, quiser perguntar a fonte onde eu colhi, como foi, para mim é um prazer, porque já cansado de tanta coisa chutada por aí, né?
É verdade.
Um exemplo, Gitana nasceu em Portugal. Não, mas Gitana é paraibana, cara. Gitana é uma cantora. Não, mas onde é que você viu isso? Não, eu peguei na internet. Paciência.
A informação aqui do futebol, né? A Carol pegou, tá Então, voltando aqui, transitando agora, você já falou da influência do Rodil aí na sua entrada ao forró?
Sim.
Aí, a participação do forró. O Rodil colocando você aí no forró, já fez um show em homenagem a ele? Tem projetos futuros, quem sabe aí, possível CD, homenagem só com música de Rodil?
Engraçado, as pessoas me cobram muito isso. Eu tenho tanto material de Rodil, assim, material, vamos dizer assim, informal, né? Gravação de shows, de programas de TV. E nunca gravei uma música de Rodil. Não me pergunte por quê. Não sei dizer, assim. É porque eu acho que ele está tão presente na minha rotina musical que eu nunca pensei assim, vou gravar essa música. Eu tenho a sensação de que eu já gravei, sabe? Mas seria muito importante para mim ter esse material. E é possível que eu faça, sim. Eu tenho muita coisa. Engraçado que os meus vídeos mais compartilhados nas redes sociais são os vídeos cantando músicas de Rodil. Tem vídeos do São João do ano passado, já faz um ano que eu fiz. E quando eu entro na minha página, tem fulano do Amazonas compartilhou seu vídeo cantando Rodil Cavalcante. É incrível a relação que tem. Eu tenho um amigo que mora no Mato Grosso. Ele me chama meu Cariri. Ele só me chama de meu Cariri, porque ele diz que a coisa mais linda do mundo é o vídeo que tem eu cantando meu Cariri. Então, eu sinto como se eu já tivesse gravado, mas é importante para mim fazer um dia esse registro. Vamos lá. Eu queria fazer. Acho que eu vou cantar meu Cariri. No meu Cariri, quando a chuva não vem, não fica lá ninguém. Somente Deus ajuda, se não vier do céu, chuva que nos acuda. Macambira morre, xique-xique seca, Juriti se muda. Macambira morre, xique-xique seca, Juriti se muda. No meu Cariri, quando a chuva não vem, não fica lá ninguém. Somente Deus ajuda, se não vier do céu, chuva que nos acuda. Macambira morre, xique-xique seca, Juriti se muda. Macambira morre, xique-xique seca, Juriti se muda. Se meu Deus der um jeito de chover todo ano, se acabo desengano, o meu viver lá é certo, no meu Cariri. Tanta boniteza, pois a natureza é um paraíso aberto. Tanta boniteza, pois a natureza é um paraíso aberto. Queria fazer um comentário, inclusive, porque a gente toca nessa música, eu me lembrei. Eu sempre tive uma carreira ligada ao samba, né? Samba jazz, inclusive. E eu fui fazer um show em Pombal ano passado e seria esse show, né, de samba, o show do meu CD autoral. E aí o cara que me contratou disse, eu queria muito que você cantasse Rodil Cavalcante. E não era exatamente o show que eu ia fazer. Então eu falei, não, eu devo isso ao público, né? E o cara, quando falou em mim, ele já lembrou do show de Rodil. Então a gente fez uma roupagem com Aquarela Nordestina, Meu Cariri e Sebastiana, especialmente para esse show de samba jazz, e ficou muito interessante. A gente saiu um pouco do forró, mas não saiu da obra de Rodil.
Então, comenta um pouco pra gente aí dessa canção aí, o Meu Cariri.
Coisa bonita essa música, viu? E gitando aí, deu um baile aí.
Oh, obrigada, Rômulo.
Olha, essa música tem uma história grande, se eu for contar aí, eu vou passou aqui por Campina, a cantora de Lumelo, e naturalmente ela pensava que por ser tão longe naquela época que não tinha as estradas que tem hoje, ela ia pegar, colocar a música de Rodil e levar, e assim ela fez, levou quando o Rodil menos espera, chega o disco aqui em Campina, com a Caliri, autoria de Lumelo e Rosil Cavalcante. Isso daí foi Rosil morrendo com essa mãe. Agora teve uma grande coincidência daí, onde eu disse em minutos atrás, a parte, eu digo, será que Rosil está satisfeito fazendo esse trabalho? E eu sentia os fluidos positivos. Eu fui ao Rio de Janeiro falar com. Eu fui ao Rio de Janeiro, fui ver o que é que eu conseguia por lá. Quando eu estou numa praça, na praça do Cinema Metro, no Rio, tem um cara lá junto falando sobre Lu Melo. Aí, cidadão, dá licença, eu me estou metendo nessa conversa aqui. Você está falando em Bilu e eu faço uma pesquisa sobre um compositor. E eu sei que, por fim, eu cheguei, nesse dia, eu cheguei a falar com Bilu. Coincidência incrível, eu acho que as coisas de Deus mesmo assim. E que eu topei com Bilu nos bastidores de um teatro, Teatro Santa Isabel, onde ela ia dirigir uma apresentação lá. Aí eu gravei a participação dela, ela falando sobre essa coisa, né? E eu citei sobre o Alzheimer, mas ela, tudo isso está transcrito no livro, a entrevista na íntegra. E ela negou a parceria de Alzheimer, mas para Alzheimer foi uma cacetada assim, um vibrante muito grande, porque a primeira música dele, ele sofreu essa coisa, essa parceria com ele. Mas aí.
Outros grandes
sucessos. É, depois veio, né? Depois eu tentei até rever a participação dela aqui, a vinda dela novamente aqui em Campina, pesquisei os jornais e tudo. Ela veio, mas não que eu tenha detectado o encontro deles.
Não veio
para encontrar. Pois é, Rômulo, o nosso bate-papo aqui está muito bom, a gente já está chegando aqui nos instantes finais, mas agora vamos ouvir aqui mais uma canção do Rosil Cavalcante, e agora vamos ouvir a canção Saudade de Campina, o nosso amigo Giancarlo vai tocar aqui no áudio e a gente vai acompanhar neste exato.
Pedro Macabro falou um louzeiro, que era uma fonte d'água. Hoje, Campinas tem tanta escassez de água, mas o louzeiro foi uma fonte de fornecimento d'água para Campinas Grande. Inclusive, o espaço do pouco, mas a catedral foi construída com água do louzeiro ali, né? Então, está ali. Eu falo no Açude Velho, falo em Bioca, que foi um jogador de 13. Então, é uma música rica. Fala nos personagens, Zé Iracema, muita gente. Então, o Rodrigo foi muito feliz quando gravou essa música. Fala no 13, fala no Paulistano, no Garda Borborema, Pedro Macabro, Napolo, e essa coisa por aí, né? Cabo Marinheiro, Cristinho Pimentel, que é um historiador daqui de Campina. É uma música.
Até meu primo. Até meu primo.
É praticamente quase que um hino de Campina Grande. Então conta cada parte de Campina Grande, conta a história
do Campina. A história, o hino de Campina Grande, aí vem com um trofeito da Borborema. E era até sugestivo encerrar o programa com uma coisa de trofeito.
Só que ele está agitando pra cá, pode ser? Senão a gente canta, sei lá. E a gente continua aqui na Renato com o nosso lado, porque a gente está chegando ao final, mas ainda tem pergunta aqui para você e para a gente.
Pois é, ô, fala pra gente, qual foi o último programa que Rosilene fez antes de morrer? E eu queria que você falasse um pouco aí na sua pesquisa, o que é que você identificou, como é que foram esses últimos momentos aí de vida de Rosilene?
O programa foi gravado pela manhã e ia ao ar meio-dia, justamente meio-dia. É, foi a partir da cidade, que ele fazia com o Beto em Campos, esse radialista Campina Grande, né, muito importante para ele, o Beto em Campos. Foi isso aí, Patrulha da Cidade. É justamente o programa onde ele se saía, se fazia de âmbito, imitava o povo, o programa policial.
Você falou aí sobre a Patrulha na Cidade, a gente não viu um áudio aí acerca do Patrulha na Cidade na época que ele apresentava.
Patrulha da Cidade. É com... era feito em estúdio durante a semana. As sextas-feiras era feito em auditório. Só as sextas-feiras. Isso é com um dia assim, né? Mas normalmente era isso, era feito na aula, era em auditório.
Isso aí. Então a gente agora vai chamar o Jonathan, que vem fazer aqui a sua última participação, que a gente está chegando ao final. Ele vem trazer as mensagens finais aqui para a gente.
Exatamente, quero dar um rapidinho trazendo o recado para o pessoal, já que o tempo está curto. O pessoal está conectado conosco, o Wanderson Carlos, a Yara de Jesus e a Larissa Santana. E alguns recados. A Lívia Souza disse que o programa está bom demais. A Maria Clara parabeniza a iniciativa pela homenagem ao Rosil. A Cleciane Barbosa disse que está apaixonada pela obra de Rosil Cavalcante. E aí, dois recados para a Gitana. A Adriana Araújo disse que está gostando muito da sua interpretação.
E obrigada, obrigada.
Disse o seguinte: Gitana Pimentel é muito boa do é muito melhor.
Eita! Gostei! Obrigada!
Conosco, lembrando sempre, é o facebook.com/programagentenossa ou @agentenossa ou FB no Instagram e no Twitter, com você, Carol.
É isso aí, como eu falei, está chegando aos momentos finais, está acabando a Gente Nossa de hoje. Está bom o programa, né? Contando, a gente conhecendo a história do Rosil, não só a história dele, composição, mas também um pouco da história de vida dele, ouvindo também as canções aqui na voz de Gitana Pimentel, e a gente vai para as considerações finais, né? Vou começar aqui com o Romulo, que você deixa aí de mensagem para os nossos jovens, né? Em relação à história do Rosil Cavalcante, né? Porque Rosil teve uma longa história, uma história que não acaba por aqui, porque as suas canções vão ser reinterpretadas, vão ser regravadas aí para frente, né? Tem Gitana aqui como exemplo, cantora dessa nova geração, que está levando para frente o trabalho do Rosil. Então, deixa sua mensagem final aí para os nossos jovens.
Tá bom, eu fico muito grato e eu vou usar aqui um diálogozinho que se passou com o Capiba, o do Frevo. É, e o pessoal. pessoal disse, Capiba, você, Capiba falando sobre essa o que a mídia, a grande mídia, a grande, né, mostra tudo e tudo, aí ele disse, por que não mostra as coisas boas? Aí disse, Capiba disse, o povo diz que cachorro gosta de osso. Aí, não é, cachorro gosta de osso, tá bom, deu um pedacinho que ele é. Então, vocês, eu enalteço a vocês, a universidade, a vocês, a todos que estão aqui, por mostrar a gitana, e tantos, tem gitana e tem tanta gente também,
isso,
né, gravando coisas boas, porque o que é bom não se acaba. Vai permanecer, como tem permanecido essas músicas de Rosil e de tantos outros cantores, Zé Danta, de Humberto Teixeira, música também dos Gonzaga, Louzes e Jacques, e por aí vai, né? Então, eu fico muito grato ao convite, a professora Gorete, o professor Hipólito, Jonatas, Renato, Ana Carolina, aqui a Valdenor, que acompanhou a gente aqui, e que é uma sumidade aqui no violão e em qualquer instrumento, né? A Hatma, no controle Jean Carlos, a Dayara também nos acompanhou, e aos ouvintes que participaram aqui do programa, e os que também participaram, mas estão curtindo aqui essa fabulosa Rádio Web da Universidade. Muito obrigado. E quando precisar, quando quiserem que eu volto correndo, gente.
E eu também.
A gente agradece, também aqui a Gitana e ao Valdenor por ter vindo aqui também, contribuir com o nosso programa, que essa é a nossa missão aqui no Gente Nossa. É relatar aqui a nossa memória, construir a memória dos nossos artistas locais, nossos artistas paraibanos, e levar aí para quem. Então a gente agradece, a gente pede também para você deixar sua mensagem final e encerrar.
Muito obrigada, e queria também complementar um pouco do que Rômulo falou. As pessoas estão com um costume feio de dizer que ninguém mais quer saber de forró pé de serra, ninguém mais quer saber da nossa música nordestina, da música tradicional. Não é que os jovens não querem saber, os jovens só não conhecem. Como é que eles vão gostar de uma coisa que não conhecem? Não é verdade? A partir do momento que eles têm acesso a essa música, eu duvido que exista esse ser humano que não goste de um forró pé de serra, que não goste dessa nossa música de raiz. Então, vamos esquecer essa história de que as pessoas não gostam mais e não querem mais saber. As pessoas só não estão tendo acesso a isso. Então, o trabalho de vocês aqui é muito importante e eu me sinto honrada de fazer parte disso, de poder levar a nossa história para as pessoas que talvez nunca tiveram a oportunidade de conhecer, né? Os jovens. Agora, quem sabe eles tomam gosto. Como a gente, né? Vamos lá, eu vou fazer como o Rômulo pediu. Tropeiros da Borborema.
Estala, relho marvado, recordar, hoje é meu tema. Quero rever os antigos tropeiros da Borborema. São tropas de burros que vêm do sertão, trazendo seus fardos de pele e algodão. O passo moroso, só a fome galopa, pois tudo atropela os passos da tropa. O duro chicote cortando seus lombos, os cascos feridos nas pedras aos tombos. A sede, a poeira, o sol que desaba, ó longo caminho que nunca se acaba. Estala, relho marvado, embora a burrama gema. Quero rever os antigos tropeiros da Borborema. Assim caminhavam as tropas cansadas e os bravos tropeiros buscando pousada nos ranchos e aguados dos tempos de outrora, saindo mais cedo que a barra da aurora. Riqueza da terra que tanto se expande e se hoje se chama de Campina Grande, foi grande por eles que foram os primeiros. Ó tropas de burros, ó velhos tropeiros.
Para você que está nos acompanhando, que também está mais curioso aí sobre o Rosil, quer tirar curiosidade.